E no assunto é política, Diniz Neto já aqui ao meu lado, nós vamos começar falando sobre a política nacional. Tem um partido novo surgido do presidente que saiu, definitivamente, agora é verdade, é fato, saiu do PSL. Muita coisa muda no Congresso, mas esse é assunto para o Diniz. Diniz.
É, Gilson e ouvintes, temos uma aliança pelo Brasil. Será o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele anunciou oficialmente o seu desligamento, a sua saída do PSL, e agora também está envolvido, juntamente com aqueles que estão com ele, os dissidentes do PSL e também de outros partidos, para fazer o novo partido que será chamado Aliança pelo Brasil. A corrida agora é contra o tempo, Gilson, porque eles precisam fazer esse partido, obter esse registro, até o mês de março. Por quê? Nós já falamos aqui, em abril há o fechamento do prazo, lá pelo dia 4, eu digo de 4 a 7, mas vai lá, para ter garantia aí, vamos botar dia 5 de abril, é quando quem vai ser candidato precisa estar filiado a um partido para ser candidato por aquele partido. Portanto, teria que estar pronto em março para dar tempo de fazer filiações, e aí o Aliança pelo Brasil, o partido do Bolsonaro, participaria das eleições municipais. Nós vamos acompanhar. Agora, não preciso dizer o tamanho do impacto no mundo político partidário deste novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando o seguinte, o que era o PSL, Jusso, quando o Jair Bolsonaro resolveu ir para esse partido? Tinha um deputado.
Exatamente.
E fechou com mais de 50.
Se não me engano, é o maior partido com o número de deputados.
Segundo maior partido. Segundo maior, ou seja, partido.
De um partido com um parlamentar.
Foi de um para isso. E outra coisa, tinha 10 segundos de tempo de TV, fundo partidário de 9 milhões.
É o que o pessoal chamou de partido nanico, né?
Exatamente, ele não existia, né? E eu acredito que agora, com essa saída, a médio prazo também voltará ao seu tamanho original. Porque, evidentemente, que não apenas dissidentes do PSL devem acompanhar Jair Bolsonaro, mas também pessoas que gostariam de estar com ele e não tiveram essa oportunidade. Vou citar um exemplo. O deputado federal Sargento Faur, de Maringá, queria ir para o PSL. Só que lá encontrou a seguinte resposta, nós já comentamos isso.
Exatamente.
Aqui.
Exatamente.
Olha, aqui não dá porque fica muito complicado. Se tivesse ido, teria feito com a votação que o pessoal teve lá. E talvez tivesse tido até mais voto do que teve.
Com
Foi
certeza.
O mais votado, talvez tivesse mais. Então, há um grande impacto em relação às mudanças. E um problema, conversei hoje cedo, inclusive, com o advogado Anderson Alarcon, ele que é presidente da comissão eleitoral, de direito eleitoral da OAB Maringá, porque eu tentei antecipar o seguinte: não há janela para mudança de partido. Uhum. Como que os deputados e senadores poderão ir para o novo partido do presidente Bolsonaro? Bem, e aí a situação das filiações, da fidelidade partidária, as leis sobre os partidos, são de uma complexidade e estão num emaranhado tão grande
que é para não entender mesmo.
Eu diria assim, não é possível fazer grandes afirmações, mas o que o Dr. Anderson Alarcon me falou é o seguinte, por exemplo, aqueles que forem expulsos do PSL ou de um outro partido poderão ingressar no novo partido. Até lembrando que foi assim que o então vereador do Carmo saiu do PR e ingressou no PSL.
Então, se for expulso, tudo bem.
Exato. Então, poderia haver um acordo aí para que isso ocorresse. Há uma outra hipótese, e que começou a se falar também agora, de uma possível fusão do PSL com o Democratas, por exemplo. Se acontecesse isso, todos os parlamentares do PSL e do Democratas poderiam mudar de partido. Poderiam, por exemplo, acompanhar o presidente.
Ah, se meu partido fundir com outro partido, eu posso sair dele.
Pode. Por exemplo, nós temos um caso aqui na Câmara de Maringá. O vereador Univaldo Barres, que se elegeu pelo PHS, PHS fez a fusão com o Podemos, ele então anunciou que não irá para o Podemos, está livre para se filiar a um outro partido. Uhum. Por exemplo, o Odair Fogueteiro se elegeu pelo PHS, com a fusão ele ingressou no PDT. Então, abre essa possibilidade. E eu estou falando PSL Democratas, poderá haver aí uma solução de coligação com outro partido, porque liberaria o pessoal do PSL. Mas o assunto é muito importante, é complexo. Difícil, complexo. Inclusive, seria uma ótima entrevista, né, no sentido até de aprofundar com o Dr. Anderson situações sobre esse assunto.
Porque agora vai começar essa dança das cadeiras. Muita gente agora, visando as eleições municipais, nos acordos que faz, vai mudar de partido. Essa criação do novo partido do presidente, o próprio PSL, isso afeta as eleições municipais, Diniz? Então, isso vai repercutir nos municípios?
Na verdade é assim, a gente já sente uma diferença, já sente essa vamos dizer, briga, ou essa divergência dentro do PSL, já se sente isso nos estados, e isso também chega de forma ainda um pouco tímida nos municípios. Porque quem tem realmente o poder e o apelo do voto é o presidente Bolsonaro. Os dissidentes vão sofrer bastante. Por exemplo, aqueles dissidentes que vivem de redes sociais, nós já falamos aqui, aquele contadorzinho dos likes lá, dos seguidores, só está caindo, né? O pessoal está abandonando o pessoal que pulou do barco do presidente Bolsonaro. Pelo menos nesse momento é o que está acontecendo. Eu imagino assim, se o partido conseguir o registro até março, a influência do novo partido, o Aliança pelo Brasil, nas eleições municipais pode ser bem significativa.
Porque vai ser o posicionamento do presidente, né?
Então, aí vai haver todo um trabalho e um apelo dele em relação a esse partido. É um fato novo para a eleição do ano que vem. De qualquer maneira, não sei também como ele atuará, caso o partido não tenha o registro ainda. Ele poderá, por exemplo, anunciar apoio a um determinado partido ou a um determinado movimento, que poderia até mesmo se chamar Aliança pelo Brasil. Então, por exemplo, os candidatos que estivessem alinhados com o presidente estariam sobre esse guarda-chuva, né, da Aliança pelo Brasil, comandada pelo presidente Bolsonaro. É um fato novo, importantíssimo na questão político-partidário do Brasil, às vésperas da eleição municipal.
Está lá na coluna do Diniz, Pato Branco é sede de governo, o governador vai para lá.
Ontem, né, ele se instalou lá, assinou levou o governo para lá, lembrando que ele já fez isso com Maringá, esse ano aqui em maio, durante a Expo Ingá, já fez com Londrina, na exposição de Londrina, e agora está lá em Pato Branco, para a quarta feira de ciência, tecnologia e inovação Inventum, que está acontecendo lá em Pato Branco. Portanto, durante o dia de ontem e hoje, quarta-feira, dia 13, a sede administrativa do governo do estado do Paraná é em Pato Branco.
Aumento da tarifa da Sanepar, nós conversamos inclusive com o Homero Marques, ele estava colocando sobre isso aqui numa entrevista nossa, várias pessoas se posicionaram, enfim.
Eu coloquei esse assunto para a gente falar, porque eu recebi e tenho recebido muitas mensagens, porque essa semana começou a valer aquele aumento retroativo de 3,76, ou seja, o aumento de 3,76 e a parcelinha de 6 vezes de 2,41 que vai ser cobrada de todos os consumidores. E a tarifa mínima também subiu de 69,32 para 74,33, lembrando que era 10 metros cúbicos, foi para 5 metros cúbicos, o que pressiona ainda mais o consumidor. Eu tenho recebido muitas mensagens a respeito desse aumento, perguntando o seguinte: ninguém vai falar nada, vai ficar tudo por isso mesmo. E aí, por uma questão de justiça, eu cito aqui o deputado Homero Marques, que foi praticamente, mais uma vez, uma voz isolada, ou praticamente isolada dentro da Assembleia Legislativa. Ele entregou à AGEPAR um estudo sobre os cálculos de reajuste da tarifa, questionando a forma como era feito, levou ao Tribunal de Contas, que inclusive impediu aquele aumento inicial lá de 12,13% de aumento. Mas, finalmente, nós estamos de volta ao ponto de partida, com a possibilidade da empresa de lançar esse complemento de tarifa. E, especialmente, o engenheiro, que eu conheço há muitos anos aqui em Maringá, ele tem me mandado muitas mensagens a respeito da situação de tarifas de serviços públicos, especialmente a questão da água, muito indignado e muito triste, realmente, com a situação é desproporcional, de fato, desse aumento de tarifa que aconteceu aqui no Paraná. Lembrando que tudo indica que esse aumento, além da inflação, prosseguirá ainda nos próximos anos, que é uma coisa que o deputado Homero Marques vem tentando impedir, mas, como eu disse, por enquanto uma voz isolada, sem apoio da Assembleia e sem o apoio expressivo de outros deputados, e principalmente, como nós já falamos aqui, com um silêncio em relação ao governo.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringá.com.br.